Boa tarde! Mais uma ótima tarde mesmo. Hoje é sábado, 22 de maio de 2021. As coisas boas continuem acontecendo na sua vida. Esse é o programa do STR de Vacaria e Música Pões, o Vida Rural. E já na abertura, na chegada do programa, eu quero agradecer a tua audiência. Aonde quer que você esteja, muito obrigado por tua audiência, tua paciência com este programa. Nosso abraço vai para os nossos amigos moradores da cidade também de Bom Jesus. Alô, Bom Jesus! Teve um senhor que acabamos não pegando o nome, ou se pegou, então me perdoe. Ele ligou para o STR e trouxe algumas sugestões e foram anotadas e já estão sendo levadas a termo, viu? Um abraço, muito obrigado e faça isso sempre. Liga, participa, dá tua sugestão, tua crítica, são sempre bem-vindas. E por quê? Porque acontece, nós vamos utilizar essas informações e vamos melhorar o programa. Isso é bom, é evoluir sempre e muitas vezes nós vamos depender do feedback de quem está acompanhando. A audiência do programa é que muitas vezes nos ajuda e ajuda bastante para que a gente melhore e melhore cada vez mais. Isso tudo é para você ouvinte, você associado, aonde quer que você esteja. Está conosco aqui o presidente do STR de Vacaria, Sérgio Poleto, que nós gravamos esse programa ontem, sexta-feira, dia 21. E eu, inclusive, tirei ele de uma importante atividade que está acontecendo remotamente, que envolve a FETAR. Junto com o Sérgio estão Lindomar de Lima Melo, que também faz parte da diretoria da FETAR, que estavam na sede do STR participando dessas atividades, que durou todo dia de sexta-feira. Seja bem-vindo, Sérgio. Uma alegria mais uma vez poder estar aqui para conduzir o programa junto contigo.
Boa tarde, Bonese. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham. É uma alegria poder mais uma vez estar participando desse programa Vida Rural. E agradecer a todos aqueles que nos acompanham. Que nem tu disse, né? Agradecer aquelas pessoas que ligam, passando as informações e daquilo que a gente tem que mudar. Então, se às vezes alguém pensa assim, ah, mas eu vou ligar, vou criticar. Não, não é criticar, é ajudar a nós melhorar o programa para poder levar até as pessoas aquilo que realmente as pessoas gostam de ouvir. É isso que o programa tem, esse objetivo, desde o momento que o programa foi criado. E faz anos que o programa existe. Então, sempre a gente vem a cada programa, a cada sábado, a cada momento que a gente se prepara também para montar o programa ou rascunhar o programa que a gente vai falar depois, a gente tenta sempre melhorar também para que os ouvintes também se sintam melhor e se sintam informados através das informações que a gente traz. Então, obrigado a todos aqueles que ligam, aqueles que deixam o recadinho de sugestão na nossa caixa de mensagem, também a caixa de na caixa de sugestão do sindicato, né? Porque sempre o pessoal diz assim, ah, programa tá bom, mas também a gente precisa melhorar. Então, obrigado por aquelas pessoas que ligam e passam esse tipo de informação.
E é verdade, né, Sérgio? A gente comenta aqui duas e três, que tem algumas pessoas, eu já disse isso, mas vou repetir porque é legal, não é? Que estão, têm o objetivo de escutar o programa. Naquele horário sagrado, 1h na Rádio Fátima. Em que pese esse programa depois fica disponível no site do STR e aí fica disponível para você assistir ele quando você quiser. Mas tem gente que põe o radinho do lado da cabeceira da cama, do sofá, enfim, e começa até a escutar o programa. É louvável isso, mas de repente não sei o que acontece. O som vai desaparecendo, parece que é um problema no rádio. E vai desaparecendo. Quando a pessoa se dá conta, já tem o Bonês dizendo, deu pros coco, acabou o que era doce. Acabou o programa e não escutou, Sérgio?
Ah, isso é normal, às vezes acontece para mim, até porque no sábado é o dia do cara tomar um bicheroto de vinho, né? Tomar um copo de vinho durante o almoço, e aí depois do almoço dá aquele sono danado, né? Então isso acontece, geralmente acontece, mas é bom, né? Eu acho que isso faz parte também, né? E a gente sabe que tem pessoas assim que para tudo, né? Para tudo. Se estiver lavando a louça, se estiver fazendo o almoço ainda, ou se estiver almoçando, não pode fazer barulho nem de um garfo no prato, que tem que escutar o programa do sindicato. Isso deixa a gente sempre realizado com isso, deixa a gente satisfeito com isso, e por isso que a gente tem que melhorar o programa, Bonês. Eu acho que essa é a nossa meta. Verdade. É o nosso objetivo, né, de que, quem quer que grave o programa, seja eu, seja a prof, seja os demais colegas da diretoria, eu acho que tua também, né, Bonês, é de sempre melhorar e trazer informações melhores para os associados.
Falando então em informação, agora brincadeira à parte, não é? Hoje nós temos algumas informações que são pertinentes, vamos falar do decreto aqui em Vacaria, e já que falamos em Bom Jesus, eu não sei se já saiu o decreto lá, mas também estava para estourar alguma coisa de mais rigorosa em relação ao Covid-19. Vacaria, desde da quinta-feira de noite, o pessoal já está de uma maneira mais intensa com os cuidados e fiscalização, e o STR de Vacaria, obviamente, está caminhando junto com o decreto, né, Sérgio?
Sim, e que situação, né? Meu Deus! E por isso que nós até tínhamos isso para falar lá nos assuntos gerais, vamos aproveitar e falar agora. Então, assim, ó, a partir de segunda-feira, né, todos os cuidados são poucos aqui no sindicato. Então, nós vamos atender, sim, o atendimento médico, atendimento odontológico, as informações, enfim, trabalho normal. Até porque nós estamos amparados, nós consultamos o jurídico da prefeitura, né, e nós podemos atender sim. Agora, temos que ter o cuidado, só vai entrar uma pessoa por vez no sindicato, né, uma pessoa por vez em cada sala, com todos os cuidados, como o uso de máscara. Isso é, se não tiver máscara, não entra. Vão usar o álcool gel, vão lavar a mão, vão ter todos os cuidados para que a gente possa estar fazendo o atendimento. O atendimento médico e odontológico, se as pessoas tiverem febre, não precisa nem vir, porque nós não vamos estar atendendo. Nós vamos medir a temperatura na entrada do sindicato, então se tenha qualquer sintoma de febre, já procure o UPA ou o Hospital Nossa Senhora da Oliveira, né? Principalmente o UPA, porque a gente não vai poder atender aqui. Não é que a gente não queira, é porque o decreto proíbe isso. Então, nós também, para poder continuar atendendo as pessoas, nós precisamos também cumprir essas regras. E é uma situação muito complicada, Bonese. Eu vejo assim, ó. Eu acho que não adianta cobrar mais o prefeito, não adianta cobrar o hospital, não adianta cobrar as autoridades, porque não estão fazendo nada. Eu acho que tem que cobrar nós mesmos, nos cobrar. O que nós estamos fazendo, o que eu estou fazendo para ajudar a combater essa pandemia, o Covid-19? O que eu estou fazendo? Qual é a minha parte? O que eu estou fazendo como a minha parte? Quer dizer, eu acho que chegou o momento da gente fazer essa reflexão. Eu estou ficando em casa, eu não estou indo em festa, eu não estou indo ou estou indo em lugares onde não deveria ir, em bar, boteco, restaurante que não precisa ir. Quer dizer, o que eu estou fazendo para dar conta da minha parte? Então, acho que fazer esse chamamento e pedir para o pessoal do interior também, só venham para a cidade se realmente precisa, né? E o nosso assalariado rural também, só vem para o sindicato se realmente precisa vir, senão fique em casa. Apesar que tem uma pergunta, eu ouvi essa semana, Bonese, numa reunião que eu participei via virtual, que a gente pergunta assim, as pessoas dizem assim, tá, fique em casa. Mas que tipo de casa nós temos para dar o conforto para nossas famílias? Uma família, por exemplo, tem 4, 5 filhos, o pai, a mãe, nós dependemos do emprego, nós dependemos de trabalhar, nós vamos ficar em casa fazendo o quê, Bonese? Como é que é a nossa casa comporta que a gente fique em casa? Quer dizer, nós temos estrutura para que a gente possa ficar em casa com os nossos filhos, com o pai, a mãe, o avô, a avó. Quer dizer, eu acho que isso também a gente precisa fazer uma reflexão nesse momento.
Essa é uma excelente reflexão. É verdade, fique em casa, mas o que a pessoa tem em casa? Daqui a pouco as prateleiras, o armário está vazio. Não tem muitas vezes condições. Daqui a pouco tem até um fogão a lenha lá, mas não tem nenhum graveto para fazer um fogo para ficar aquecido. São situações assim, daí a situação toda diz e muitas vezes obriga, fique em casa, mas como que tem que ficar em casa? Aí como é que a gente faz para alcançar essas pessoas, Sérgio, que precisam ficar em casa, devem ficar em casa, mas não tem como ficar em casa porque tem que sair para buscar o seu mantimento, buscar o seu ganha-pão. Como é que faz? O que o poder público ou entidades podem fazer?
Acho que é aí que vem esses programas do governo, né, que estão sendo distribuídos aí recursos, né, tanto a nível federal como do governo estadual também, né, e há também programas dos municípios também, né, então as pessoas devem procurar isso, porque, que nem tu dissesse, ficar em casa, mas sem nada para comer, quer dizer, e tendo os filhos, crianças, muitas vezes, tem que buscar comida, tem que trabalhar para isso. Então, realmente é uma situação muito complicada e que muitas vezes também a gente fica com os braços, com as mãos atadas. Quer dizer, é fácil chegar e dizer, ah, fica em casa, não precisa trabalhar e tal. Tá, mas e a comida?
Quem traz?
Quem traz? Quer dizer, a comida, o alimento, ele não cai do céu. Quer dizer, Deus ajuda, Deus contribui, Deus está junto. Mas tu tem que fazer a tua parte, tu tem que trabalhar, tu tem que buscar as coisas também, né? Então, assim, acho que só fazer essa reflexão, mas eu acho que o cuidado nesse momento, o cuidado é primordial, acho que o principal é isso, né? Então, vamos nos cuidar, vamos tá junto, sim, vamos ficar em casa, eu acho que a gente precisa, a gente faz essa reflexão, tá? Mas que tipo de casa nós temos e tal, mas eu acho que quem pode tem que ficar em casa e tem que se cuidar nesse momento tão complicado e que essa semana a gente viu aí através do decreto aqui em Vacaria que realmente a situação está cada dia pior.
É verdade. Bom, fazer o seguinte, Sérgio, aqui ainda no programa nós temos a participação do Heitor Chu, deputado federal, e do Elton Weber, deputado estadual. Vamos ouvirmos ainda neste bloco e aí depois a gente traz aí mais avisos. Você vai falar um pouquinho sobre a reunião que aconteceu virtual da FETAR e tem muito mais. Tá legal? Então vamos ouvir a partir desse momento o deputado estadual Elton Weber e na sequência Heitor Chu. Sejam bem-vindos. Boa tarde.
Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui é o deputado estadual Elton Weber. Aprovamos nessa semana, mais especificamente no dia 18 de maio, o projeto da Política Estadual de Estímulo à Produção e Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Etanol Pró-Etanol. Durante mais de 4 anos se discutiu este tema, juntamente com as entidades do setor, como FETAG, sindicatos, EMATER, empresários, prefeituras, universidades, pesquisadores, enfim, além de prefeitos e tantas pessoas que se envolveram neste tema. Para chegarmos, então, agora a ter esta aprovação, muito se trabalhou. E é importante dizer que agora temos 90 dias para a regulamentação desta proposta, para iniciarmos, de fato, as atividades. Atualmente, a produção gaúcha de etanol é de menos de 1% do total que se consome de 1,5 bilhões de litros ano. Inclusive, este produto vem de outros estados, como Paraná, São Paulo, Mato Grosso. Segundo cálculos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, mais de 600 milhões por ano são repassados em tributos para outros estados. Importante dizer também que nós temos já 11 projetos sendo gestionados, sendo preparados para implementação de indústrias do nosso estado. Esperamos com isto, quem sabe nos próximos 2-3 anos, chegar a uma produção de 20 a 30% do nosso consumo. Importante também frisar de que um ponto principal desta proposta é a redução dos tributos. Para o etanol produzido no Rio Grande do Sul, a partir da aprovação do programa estadual do Proetanol, quem produzir aqui terá uma redução de 50% do ICMS, baixando de 30% para em torno de 15% o imposto. Diante disso, nós temos que comemorar mais uma matriz produtiva para o nosso estado. Agricultores vão produzir, com certeza, matéria-prima, principalmente nas culturas de inverno, cereais, tubérculos, cana-de-açúcar, enfim, várias atividades poderão ser incorporadas nesse sentido. E, mais uma vez, este projeto tem a finalidade de agregar renda na nossa agricultura familiar, produção de empregos, ao mesmo tempo também incentivando as economias locais e estaduais. Tudo isso feito a muitas mãos por todas as entidades e especialmente também pela nossa frente parlamentar do Proetanol aqui na Assembleia Legislativa. Por esta semana, eram essas as nossas notícias. Um bom fim de semana a todos e um grande abraço.
O PLN4, meus colegas, se nós não conseguirmos fazer sessão do Congresso Nacional nos próximos dias, nessa semana ou na próxima, nós vamos atrasar o Plano Safra. O Plano Safra é muito grande, é muito importante, é o oxigênio do setor primário, em especial da agricultura familiar e do Pronaf. Esse dinheiro que está faltando vai inviabilizar essa política, que já está um pouco fragilizada, inclusive no último ano, o Pronaf Investimento, o recurso acabou ainda em dezembro. Tivemos que trabalhar muito para conseguirmos uma suplementação. E, portanto, agricultor não tem dinheiro guardado debaixo do colchão para comprar um trator à vista e nem o pacote tecnológico, os insumos que ele precisa para fazer a safra. Então, eu quero reiterar aqui que a nossa presidência da comissão possa dialogar com o presidente Pacheco do Senado, que também preside o Congresso, de nós votarmos isso com urgência.
Até a presença, então, deputado Elton Weber e também Heitor Chu. Vou fazer o seguinte, atualizar os comerciais e em seguida a gente volta. É um instante só, é rapidinho.